Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo, hoje para discutir o terceiro episódio da minissérie em audiodrama Star Trek Khan, Do Your Worst. E para bater esse papo comigo hoje, estão aqui a bordo Murilo Von Grol. Muito boa noite, Murilo, seja muito bem-vindo.
Muito boa noite, Salva, boa noite, Lê. Aqui é quase um hora rubra com vida, Salvador Nogueira, né?
É isso aí, se você estivesse apresentando, seria exatamente esse modelo. E estamos também com o nosso queridíssimo Leandro Magalhães, que não conseguiu estar com a gente no episódio passado, mas está nesse, está de volta para Star Trek Khan. Boa noite, Leandro, bem-vindo.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Continuar aqui com as estripulias do Khan.
CEO da Yod Line Propulsion
System. É isso aí, o Bacaru Banzai conta com nossos produtos. E a fabricante da classe Miranda também, viu?
É, pois é, o Michael Kuda curtia muito, ele vivia botando esses negócios de Bucaro Banzai em coisas da arte lá de Star Trek que ninguém conseguia ver lá nos fundos de tela e tudo mais lá na segunda era televisiva. Bom, saímos de Bucaro Banzai e viemos para Star Trek Khan, terceiro episódio. Gente, um episódio que eu, pela primeira vez, eu tive uma sensação forte de episódio, ou seja, até então, a série parecia estar se desenvolvendo mais ou menos como uma novelinha, né? Mais uma novela do que uma série ou do que uma minissérie, talvez tudo muito contínuo. Mas nesse episódio eu senti, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, que ele tem um arco de começo, meio e fim. E o começo é o Khan desesperado para salvar o menino Richter e terminando tendo que sacrificar o próprio Richter. Então tem um arco aí, nesse arco a gente vê o Khan começando a perder as estribeiras ali, perder o controle, digamos assim, diante desse desafio monumental, que é enfrentar 7 Alpha 5. Queria perguntar para vocês se vocês tiveram essa mesma sensação que eu, e mais que isso, se esse talvez tenha sido o melhor episódio até aqui, porque para mim foi. Leandro, o que você achou?
Eu acho que tá bem nítido nisso, na estrutura dele. Assim, o que eu gostei, por exemplo, é que o envelopamento dele é com a narração do Khan nas fitas, e termina com a narração do Khan nas fitas, e aí tem assim, o efeito de áudio de ser fitas transita para o efeito do Khan narrando, sem estar em fitas, e aí novamente sai das fitas para um efeito dela ouvindo, entendeu? Isso é gradativo nessa transição, eu acho que ficou legal. E de fato, entendeu? Tem uma história aqui, tem um arcozinho aqui, começo, meio e fim, eu diria até, é bastante significativo para a série, que já, assim, ele vai deixar claro que a enguiazinha de 7 não é forte se cheira, né? Tá estabelecendo aí as características dela, né? Eles vão descobrir, né? Também tem o fato de que, acho legal que assim, que 7 Alpha 5 mostra-se um lugar bem, bem zoado, pra, até mesmo pro Khan, né? Sem o ter explodido. Eu acho que isso foi legal, entendeu? Não é que era tudo flores e pôneis e arco-íris até o 6 explodir e vir o inferno, né? Não, o planeta já não era a flor que se cheirasse, entendeu? E eu achei que isso ficou legal, entendeu? É uma coisa gradativa que vai ter a explosão como clímax. Mas eu achei que foi uma historinha bem contada, entendeu? Transitava entre o Khan e o acampamento, mas ficou bem redondinho.
Boa, e uma coisa que você falou aí, eu ia puxar mais adiante, mas já que você falou, já vou passar a bola para o Murilo, já perguntando sobre isso. A gente começa nesse espírito do envelope, no espírito da Rosalind Lear tentando investigar o que aconteceu com o Khan, e se de repente o Kirk estava de sacanagem e tudo mais. O que a gente vê aí nesse episódio é que 7 Alpha 5, como o Leandro falou, já era um lugar bem ruim antes da explosão de 7 Alpha 6. Né? Quer dizer, ele já não era um lugar muito aprazível, embora parecesse à primeira vista. No primeiro episódio, a gente tem o Khan realmente achando que ali vai ser o nascimento de um império, que eles têm um planeta inteiro para conquistar e que o planeta, de certa forma, os bem recebe. Aqui nós vemos que não é bem esse o caso e nem precisou da explosão de 7 Alpha 6 para começar a morrer gente a rodo aí entre os aumentados. Você acha que isso, de certa forma, inocenta o papel do Kirk aí na tragédia do Khan? E aproveito, então, pergunto as suas primeiras impressões desse episódio.
Bom, vamos por parte. Sim, eu gostei muito do episódio. De novo, a gente tem falado aqui semana a semana sobre uma questão da adaptação ao formato, né? Eu não sou um cara, nenhum de nós, o Leandro um pouco mais que a gente, mas não somos que ouvimos audiodramas loucamente. E esse também foi uma sensação que eu tive de episódio de série da Netflix, assim. Não é tão novela e sim... tudo bem que as séries da Netflix hoje em dia são bem novelas, mas no sentido de que há um arco aqui. Este é o episódio que o Khan Y... Os outros episódios eram muito introdutórios. Aqui eu tenho a impressão que foi realmente o primeiro episódio que a gente vê eles consolidados em 7 Alpha. E sobre a questão do Kirk, cara, eu sempre tive o Kirk como inocente nessa história. Eu sempre subentendi de Space Raptor, de confundido loucamente, Space Kid, que o Kirk não, ele realmente achava que era bom. A exemplo como o Khan achava no primeiro episódio. Caía, vocês vão lembrar daquela cena no primeiro episódio, no primeiro episódio, que tá caindo, acho que é os asteroides lá, e eles, ah, que lindo, isso aí, esse planeta vai ser maravilhoso, tudo aqui é maravilhoso, e o Kirk partiu do mesmo princípio. Agora, que a Enterprise poderia ter feito um estudo talvez mais avançado sobre o planeta, não fez, né, aparentemente, sobre como era o planeta de forma mais profunda. Mas eu acho legal, e concordo muito com o Leandro nesse ponto, é que isso traz um pouco mais de profundidade para a história. Não é que era o Jardim do Éden e virou um inferno, sabe? É uma coisa um pouco mais contínua, as dores, e isso é muito legal porque aprofunda mais o personagem do Khan. A gente comentou isso no episódio passado, eu e o Salvador, que o Khan do Space Siege é diferente do Khan, da Era de Khan. E é muito interessante a gente ver esse arco, porque esse é o episódio 1, esse é um episódio que é um pouco mostrado um pouco desse arco que ele vai tendo aos poucos e se tornando ainda... Ninguém tá dizendo que o de Space Siege era o Gandhi. O ponto é que ele foi degradando como personalidade, e vendo essa série, eu acho que esse é um dos motivos da série mostrar de como parar essa aresta. É que é isso que fazem as prequels. Mostrar de como ele saiu daquele canto pesticídio para chegar nesse... Assim como, sei lá, a trilogia prequel de Star Wars é como é que o Anakin era aquele bom moço e virou o Darth Vader. Aqui, o Khan não era o bom moço, mas de como ele saiu do Khan Space pra chegar aqui. E esse episódio, pra mim, é o grande momento disso na série até agora.
Boa. Khan nunca foi bom moço, mas é como ele foi de um, digamos, de um ditador bem intencionado para um maníaco obsessivo por vingança, né? Essa é a transição que vai ser feita. E eu acho que, como ele já tá mostrando... que 7 Alpha 5 é um planeta inóspito, eu acho que vai ser interessante descobrir como ele vai fazer a transição do ódio para o Kirk. Porque nesse momento ele está claramente, a gente vê nesse episódio, ele está com raiva do planeta e ele personifica o planeta. Ele fala, planeta, você está me desafiando, eu vou vencer você e patati patatá. Então ele não está direcionado para o Kirk nesse momento. Alguma coisa vai acontecer ao longo dos próximos episódios que vai mudar essa perspectiva dele. Mas eu queria saber... de você aí em casa, o que você está achando? Comenta aí as suas impressões desse episódio. A Débora Mismatch já deixou aqui um recado, falou boa noite, melhor episódio até agora. Fiquei surpresa com o efeito que ele teve, foi de arrepiar. Não esperava ter essa reação com produto de áudio, sinceramente. Deem vocês suas opiniões, mandem aí no chat para a gente ir comentando. E se quiserem mandar um superchat, a gente super agradece. Era mais fácil quando a gente tinha Strange New Worlds, mas a gente precisa continuar pagando as mensalidades do StreamYard com ou sem séries no ar. Então, se você puder colaborar com a gente com um superchat, eu agradeço muito e já passo a bola de volta para os nossos amigos aqui, se eles tiveram essa sensação que a Débora teve. Realmente, do ponto de vista dramático, eu acho que esse episódio é muito forte, com várias sequências que a gente consegue visualizar com muita clareza. Tanto o nosso amigo Richter correndo de uma serpente, subindo numa árvore, depois obedecendo uma ordem maluca do Khan e caindo da árvore, quebrando ali o tornozelo, até o nosso amigo, o mesmo Richter, quando chega na enfermaria, depois ele tem um ataque de loucura lá e mata a Sylvana. E, por fim, eu acho que a cena mais dramática, mais pesada do episódio, é o próprio Khan falando com o moleque como se fosse filho dele, com muito amor, mas tendo que sacrificá-lo e pegando ele pelo pescoço, e você ouve o... E aí você ouve o Khan chorando. É uma cena muito forte, ainda que em áudio ela tenha a sua potência dramática, não, Leandro?
É, eu acho que funciona, entendeu? Funciona a maneira com que eles tentam transmitir, porque em cenas com muita ação, você vai ficar muito restrito ao áudio, mas você consegue visualizar, entendeu? Porque cada um de nós já meio que montou um 7 Alpha 5, um cenáriozinho na cabeça, né? De como eles estão distribuídos lá, né? Como é que é a vegetação em torno deles, como é que é o acampamento, como é que é aquelas montanhas que eles se referem, que tem um pouco razoavelmente perto, e assim por diante, né? Então, o efeito sonoro complementa isso. Eu acho que dá para visualizar bem, funciona bem. E no caso, assim, você transita de uma coisa muito caótica do Khan carregando ele para alguma coisa, assim, que é meio que panela de pressão, que a MacGyver está sentindo que a batata dela está assando se o Khan não voltar, entendeu? E tem esse arquinho dela aí também, entendeu? Ela acho que é a primeira vez para valer durante o exílio aí que ela tem que considerar a possibilidade que ele não vai voltar e que como é que ela vai fazer para segurar a turma que tá com a faca nos dentes para dar um jeito nela, entendeu? O Ivan, né, em particular.
Pois
então,
é.
Eu acho que essa transição ficou legal entre a história A e a história B do episódio.
É, e no fim das contas me parece que é uma série que se divide entre com o protagonismo entre o Khan e a Marla, né? A gente acompanha muito da Marla também. Sim. E esse episódio tem esse ponto. E para mim tá claro, Murilo, que o nosso amigo Ivan, ou Ivan, como queiram, não vai deixar muito barato para Marla. Eu fico me perguntando, vocês sabem que eu tô com a pulga atrás da orelha com esse cara desde que começou a série. Eu fico me perguntando se não é ele que vai matar a Marla, que vai ajudar lá uma enguia 7 a entrar no ouvido dela e tal. O que você acha, Murilo?
Eu concordo. Eu lembro que eu fiquei pensando que a gente teve uma discussão no primeiro episódio sobre Lost e Game of Thrones, né? E eu acho que tá tendo muito essa cara de Lost. Mas nesse sentido, eu fiquei ouvindo um episódio e pensando sobre isso. A gente tá dando uma telegrafada, assim, que o Ivan vai ter alguma coisa a ver com a morte da Marla. E eu fiquei lembrando, só que eu até fui, quero até ver por esse vídeo o Aire de Khan de novo, a luz de tudo isso. E realmente, é só os mocinhos que estão com o Khan, né? A galera mais velha não tá. E eu fiquei pensando exatamente sobre isso, sobre o Khan deixa bem, acho que fica meio claro em texto que foi a enguia que matou. Mas, do jeito que tá a relação da Marla e do Ivan, acho bem provável que seja por aí, o que é super compreensível dentro da lógica dos aumentados, de que ela seja, sei lá, uma estrangeira ali, que ela não deveria ter o direito de estar ali. E é um arco super, super forte desses primeiros episódios, esse arco da Marla. E eu queria elogiar aqui, que eu acho que a Marla está sendo uma personagem super bem construída nesses três primeiros episódios. De novo, voltando àquilo que a gente já conversou sobre, é uma Marla diferente da Marla que a gente conhece no Space Seed, mas a gente está tendo ela muito aprofundada aqui, acho muito legal. E super, assim, super acho que vai ter tudo a ver com a morte do... Que o Ivan vai ter tudo a ver com a morte dela. E que começo a momento Carlão aqui, acho que talvez a série até termine com a morte da Marla.
É, e a Débora mandou um superchat, muito obrigado, Débora, ajudando a gente e sentindo um pouco do que a gente sente. Espero que mais gente dê uma chance a Star Trek Khan. A gente também espera isso, mas ao mesmo tempo a gente tem uma expectativa bem moderada, porque a gente sabe que tirando as séries live action, sempre dá uma caída no interesse, não é só... O audiodrama aqui nesse caso, mas com as séries de animação a gente também sentia isso. Tem um interesse, a galera vem, mas é menos do que live action. E acho que audiodrama desce mais um degrauzinho, são esses experimentos que eles estão fazendo. Eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade de saber se esse experimento está dando certo ou não está dando certo. Pelos números que a gente vê de audiência no YouTube, não é uma coisa que me chame muito a atenção. Eu acho que está sendo bem modesto. Eles também estão trabalhando pouco em divulgação. Acho que foi o Leandro mesmo que comentou que o foco deles é Estados Unidos ou países anglófonos. E aí talvez a gente não esteja vendo algum esforço promocional porque estamos na região errada. Mas ainda assim não me chama atenção. Não sei se vai ter audiência suficiente para eles falarem não, esse foi um experimento bem sucedido. Mas acho que dramaticamente já podemos dizer que funciona muito bem, preenche lacunas de uma forma muito cativante, eu acho. Eu fico me perguntando, por falar em preencher lacunas, e o Murilo mencionou uma coisa que eu estou segurando para fazer, eu quero esperar terminar a minissérie para voltar a assistir Jornada nas Estrelas 2, a Ira de Campo. Eu acho que com o arco completo vai ser mais saboroso.
Não,
mas
eu não assisti Ira de Campo. Eu só fui.
Não, sim, mas você falou, tô tendo que assistir e tal, não sei o quê. Eu fico pensando, vai esperar até o final ou daqui um, dois episódios vai acabar assistindo? Acho que
eu corre esse risco. Eu quero esperar até o final. Eu quero
esperar até o final,
mas cada vez que eu assisto, se eu olhasse hoje de noite, Ira de Campo.
É, pois é. A minha sorte é que é um daqueles filmes que a gente sabe meio de cor mesmo, sem rever, né?
Ele então... vai montar uma trilogia, né? Com o Space Seed e Ira de Campo. Vai ser uma trilogia. A trilogia do Campo vai ser isso.
E na prática vai funcionar assim, de uma forma muito coesa, né? Você vai ter uma grande história do Khan, do Space Seed até o Jornada 2 com o Khan no meio. Fala.
Eu era meio agnóstico no começo da série sobre se eu queria que fosse cânone ou não. Já me converti. Eu quero que seja cânone.
Ah, pois é. Até porque não cria nenhum ruído com nenhuma outra coisa, né? Então não teria por que não ser cânone. Mas é uma coisa que eles ainda vão ter que decidir. Mas o que eu ia perguntar, justamente olhando para a Jornada 2, é o fato de que aqui a gente vê o nosso rapazinho, aliás, um novo personagem que aparece lá, o Paulo, ele faz umas traquinagens ali com um equipamento que eles têm de sensores e tal, e eles falam, olha, talvez a gente consiga visualizar ou detectar coisas até no espaço, que eu acho que é conveniente para eles entenderem bem o que está rolando com o 7 Alpha 6, que é o que a gente vê aqui, né? Tipo, parece que o núcleo é instável e tal, não sei o quê. Mas a pulga atrás da orelha ficou a seguinte, será que a turminha do Khan já não sabia que a Reliant estava em órbita, já que eles têm esses equipamentos que eles podem fazer sensoriamento da órbita ali do planeta, talvez até mais longe, como enxergam em 7 Alpha 6 com alguma qualidade, e aquilo lá não foi uma armadilha, eles estavam fora dos containers, porque eles resolveram, não, deixa os caras descerem, os caras vão descer, a hora que eles descerem a gente pega eles. Porque é uma coincidência curiosa que tá todo mundo fora, né? Quando eles chegam lá, quando o Chekhov e o Tyrell chegam lá. Eu acho que eles sabiam, então, e armaram uma arapuca desde o começo para a Reliant. Vocês não acham isso não, Leandro?
Eu acho que harmoniza dessa forma, sim.
Você também, Murilo?
O Khan tem um intelecto superior, ele pode muito bem ter pensado nessa... Sabe que eu tava lembrando sobre isso, a gente conversou sobre isso do intelecto superior na última live? E que falou que o Khan diz que tem, mas nós não temos confirmações, né? Eu fiquei lembrando de uma cena do Ira de Khan, que é quando tem a batalha da Reliant com a Enterprise, e aí o Kirk tá lá com o óculos dele de velho, fazendo os troços, e aí o Kirk dizendo pro Spock, nos pegaram de calça curta e tal, e aí o Spock diz, não, mas ele é muito inteligente e tal, realmente, é difícil lutar contra ele. Então, sim, o Khan tem um intelecto superior dito pelo Spock.
Mas o Spock vê o... né? Ele fala, ele é muito inteligente, mas ele não é experiente. Que a dica que o Spock dá pro Kirk, pra ele afundar a Enterprise e deixar a Reliant passar e vir por trás dela. Que é uma puta de uma sacada que ele fala, ele não tá acostumado com batalha espacial. Batalha espacial tem as três dimensões. Então joga na dimensão que ele não tá pensando, que você vai pegar ele de surpresa. Então tá tudo ali bem plantadinho no filme. Aliás, esse filme é um primor de roteiro, né? É impressionante como nada é gratuito nesse filme. E acho que a experiência de ouvir o podcast aumenta a nossa apreciação pelo filme. Nesse sentido, tem uma outra coisa nesse episódio que também é plantada e que está sendo, digamos, martelada desde o começo da minissérie, que é a coisa da impossibilidade da gravidez das mulheres aumentadas. E aqui, pela primeira vez, nós vemos uma gravidez que, pelo menos de início, parece ter sucesso. Agora, eu não sei. Olhando para o filme, eu não estou achando que vai dar muito certo. Porque é o que o Murilo falou. Tem uma molecadinha lá, mas são, em geral, assim, 20 e poucos a turma lá, né? Que seria compatível com os meninos que eles resgataram lá da última missão lá do Khan, sair da Terra. Mas não seria compatível com crianças que nasceram em 7 Alpha 5. Então eu acho que não vai dar certo isso. Pergunto para vocês. Vocês acham que essa gravidez aí tá fadada?
Não sei, Salva, porque, cara, a gente não sabe como é que crescem crianças aumentadas. Né? A gente pode imaginar que eles têm um desenvolvimento lá 2x1. E aí já
resolveria. Ah, e aí eles já ficaram mais velhos, é isso? Eles já têm a idade que a gente vê.
Eu tô dizendo que eu acho que é isso, tá? Mas eu acho que pode ser isso. Não, muito.
Dá pra ficar assim, se for necessário. Se eles quiserem.
É.
É, e vamos combinar que eles deram um toquezinho nesse episódio. Ao dizer que o embrião está se desenvolvendo mais rápido, que já tem batimento cardíaco 3 semanas, sim, e que vai ter um nascimento com 36 semanas, sendo que uma gravidez humana é 40 semanas. Então está mostrando que eles realmente crescem mais rápido. Não sei se é um negócio só para a gente não descartar logo de cara que vai dar certo, e a gente pensar nesses termos com base no filme, falar, não, dá para encaixar, ou se realmente...
Eu acho que pode ser deixar em aberto, porque, assim... Vamos dizer que eles vão usar essa racionalização para explicar. Não, nascidos em 7 Alpha 5 estão no filme. Mas, ao mesmo tempo, não tem necessidade de história. Porque, assim, você já estabeleceu os moleques de Montana ali. Os seguidores do Khan de background muito novos serem nascidos em 7 Alpha 5 ou serem de Montana, eu acho que é um pouco 6 por meia dúzia. Ou tem algo aí que dá para distinguir narrativamente, que seja para benefício da história.
Pode ser até uma mistura, a gente pode imaginar que alguns são de Montana, os mais jovens são nascidos em 7 Alpha, assim. Joe, é papo de muito nerd tracker.
Assim. Porque afinal, na pré-produção de A Ira de Khan, o que é que eles trabalharam dos seguidores deles? Assim, quem que eles colocaram lá atrás? Eles colocaram Joaquim, que não é o Joaquim. Assim, isso aí foi um negócio que eles tiveram que harmonizar depois, eles pensaram em aquele lá e aquele lá e aquele lá do Space City, só esse aqui, a Ira de Khan, ou simplesmente pegaram lá uns Morlock lá sobrado no, na Paramount, tacaram no fundo, o que, que é que foi? Teria que entender isso, eu acho, para ajudar.
Eu acho que o filme era despretensioso nesse sentido, então, tipo, ele tava cagando um monte para quem tava lá no Space City, e falou, não, vamos botar uns rapazinhos sexys aqui com umas roupas rasgadas e eles vão ser os seguidores do Khan, então, e tá bom isso aí. Acho que foi mais ou menos assim. Mas claro que agora a minissérie tem que racionalizar esse negócio todo. E já tá fazendo, já fez com os dois Joaquins, tá trabalhando nesse sentido. Agora, a minha pergunta é assim, é que seria muito triste se eles colocassem todo esse papo de gravidez aumentada só para criar uma falsa encrenca para Marla no começo da série, em que ela fica bodeada, ah, então eu tô aqui só para reproduzir e tal. Uhum. Porque esse assunto logo morreu, não sei se vai ressuscitar com ela, mas logo morreu. Em compensação, eu acho que fica muito mais dramático e interessante se todas as gravidezes aumentadas fracassarem
e uma dela
e a Marla, de repente, engravidar. E aí o Ivan vai ficar puto e vai matar ela. Acho que seria maravilhoso. Esse é o meu principal problema. É que eu escrevo as histórias antes na minha cabeça e aí eu vou ouvir e é outra coisa. Mas eu acho que seria dramaticamente muito potente. O Ivan pensando, puta, isso, as aumentadas não podem ter filhos. Só essa mulher aqui vai ter filho, vai ser tudo uns aumentados toscos que a gente vai ter. Uns meio... mestiços.
Mesmo porque,
vou matar assim, ela logo e aí isso é para o bem da comunidade, sei lá o quê.
É, e assim, como é que você vai criar uma civilizaçãozinha com uma mulher só?
Não vai. Mas aí eu acho que logo, logo a galera vai desistir disso aí também.
Entendeu?
O assunto vai deixar de ser, vamos construir um império para ser como vamos sair daqui. Que é o que chega lá na Era de Khan, que eles querem sair, aí montaram a armadilha e tudo mais. Bom,
Imaginamos que montaram a armadilha, velho.
Esse terceiro episódio já dá sugestões de que pode ter sido alguma coisa nesse sentido. Aí eu me pergunto a vocês, será que a gente vai ver até a véspera da Ira de Khan lá no... Será que o último episódio da minissérie...
Se eles estão fazendo um setup desse nível para isso, eu entregaria.
Eu acho que tem que entregar. Eu vou ficar frustrado se não chegar lá, porque... Tem que chegar, eu acho.
Não tá correndo em sentido de timeline assim, né? Nós estamos no começo da jornada ainda e nós já fomos aí...
Olha que loucura. Nesse terceiro episódio, a gente tem uma pequena sequência que é de 15 anos dentro do exílio.
Tem isso.
Ou seja, já tá lá perto do... Tá perto do Jornada 2. O começo que a Rosalind Lear tá ouvindo é o Khan já desesperado, já numa outra vibe. Inclusive, ele fala com a Marla na gravação, mas eu acho que a Marla já tá morta. Eu acho que virou uma coisa, tipo, eu converso com a Marla aqui no gravadorzinho, né? Então a gente já vê ele num estado mental bem mais complicado. E ao mesmo tempo a gente vê ele começando a entrar nesse estado mental mais complicado. O que faz sentido a Rosalind Lear no envelope fazer a conexão. Não, anexa essa gravação aqui de 15 anos depois com essa do dia 45. Uhum. E aí combinar as duas coisas. Ela tá montando o quebra-cabeça por assim.
O fato de serem fitas dá para você estruturar como eles escreveram de tal forma assim, hoje vamos pegar isso, a gente relaciona com uma coisa lá na frente, volta para cá e aí faz de novo.
Exato, eles podem fazer esse joguinho, mas eu imagino que e pelo menos acho que faz mais sentido dramaticamente para a gente conseguir acompanhar, que o miolo de cada episódio siga mais ou menos uma linearidade. E aí o último tem que ser lá na bica do... Tem que ser na bica do jornal.
Os próximos episódios vão ser tudo meia hora, né?
Imagino que sim, né? Porque já está criando um padrão. Teve o primeiro, foi um pouco maior, os outros estão tudo aí ao redor de meia hora.
35 com crédito. Dá 30 minutos, certo?
Dá meia hora. E perguntando para vocês do envelope, tem uma ceninha bonitinha entre a Lear e o Tuvok. É totalmente gratuita, não agrega nada, mas eu acho charmosinha até por ter uma participação, digamos, por tabela do Sulu. Sulu não aparece, mas é uma vontade do Sulu que ele deixa ligados os escudos no mínimo para ouvir como se fosse barulho de chuva na nave com a batidinha dos meteoros. Achei charmoso, achei interessante, talvez não muito realista, mas bonitinho, né?
Não, sim, dá uma temperadinha em características do Sulu ter capitaneado a Excelsior durante o período que ele capitaneou a Excelsior.
E é bem a carinha dele com o negócio do chá também na ponte lá, do café, sei lá o que ele tomava.
Sabe o que ele ia se dar bem, né?
sei sim, mas o nosso público não sabe. Mas enfim, eu gostei dessa ceninha. Você gostou da participação do Tuvok? Se fosse com o Wagner Mancini, você gostaria mais, Murilo?
Não. Aí eu desligaria o episódio. Se fosse com o... Respeita-me. Professor Wagner Mancini. Sendo o professor Ricardo Sulu, gostei muito. De novo, cara, os caras vão no meu fraco. Quando é personagem da série clássica, quando a gente conhece mais fatos, mais historinhas de personagem da série clássica, eu curto muito. E aquilo que o Leandro falou, adiciona nas características do Sulu como capitão, e eu gosto de saber que tá o... Por mais que o Sulu apareça por tabela, eu gosto de saber que o George Takei ali gravou os takes de voz dele, que a gente tá vendo novas histórias com o Sulu, ainda que não sejam novas histórias com o Sulu, sim, curti muito. Apesar de não ser o professor Wagner Mancini.
Boa, o Curitibanos comenta que os companheiros do Khan são eugenistas, o que faz muito sentido com essa coisa deles não aceitarem a Marla, né? Mas é interessante nesse episódio que a gente tá vendo uma certa gradação, né? Então tem as pessoas que odeiam a Marla, como é o caso do Ivan, tem as pessoas que desprezam a Marla, que é o caso da Úrsula, né, da médica, tipo, ela quer perguntar um negócio para a Marla, mas ela manda a outra ir lá perguntar, porque ela não quer falar, ela meio que despreza, e tem aqueles que parecem mais, digamos, tolerantes à Marla, no caso o Joaquim Filho, né, que vai ter um papel importante ali em A Ira de Khan, e a gente vê ele tendo uma conversa muito legal. A primeira das conversas que a gente vê nesse episódio que se dão na praia, que é um outro ambiente que a gente ainda não tinha ouvido na minissérie, pelo menos que eu me lembre. Né? A gente já tinha tido a coisa da floresta, a coisa do acampamento, a coisa das partes internas ali, enfermaria, mas agora a gente tem a praia.
É para ajudar a estabelecer que agora, que nem o Khan mencionou no começo, né, que a tradição eles contarem uma história toda noite.
Exato, que provavelmente nasceu no segundo episódio com a Sherazade.
Sim, conversa bem isso.
E aí a Marla vai e conversa com o Joaquim, e o Joaquim parece mais simpático a ela, né? Tem uma relação ali de empatia, ele sofrendo a perda do pai, e ela meio que reconfortando ele, né?
Acho que vão querer pintar ele como um cara pragmático, né? Porque na Ira de Khan ele é pragmático, né? Ele fala assim, não, larga a mão de Kirk, não, isso dá futuro, não. Khan, vamos cair fora dessa merda aqui. Toda hora ele falou isso no filme. Entendeu?
Khan, esquece, meu, já foi, vamos embora.
Entendeu? Assim, se tivesse deixado por ele, não tinha ira de metade do filme. Eu já tinha caído fora.
Ó, o Curitibanos informa que é chá sencha, o chá do Sul. E o... E o Ramon Nunes disse que está ouvindo tudo agora, que agora sem episódio de TV, ele está maratonando e viu e ouviu os três primeiros episódios aí de Star Trek Khan. E aí acho que ajuda a estabelecer também aquela coisa de o Joaquim virar mais ou menos um filho adotivo ali do Khan, e talvez do Khan e da Marla, porque aí a Marla vai ter esse papel.
Uhum.
Agora, a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, né? Se ela vai bater com as 10 já. Eu acho que não tão cedo, porque escalaram bem a personagem, que eu acho que gostariam de usar mais a atriz.
Até perto do fim. Assim, porque embora é um negócio que nós sabemos aonde vai dar em A Ira de Khan, tá muito em aberto, muita coisa. Entendeu? Não é necessariamente previsível tudo, não.
O meu palpite é que a série encerra com a morte dela. Quer dizer, encerra não, a gente vai entregar em Ira de Khan, mas assim, o clímax da série é a morte dela.
Pode ser. Ó, a Débora traz revisitas aqui. Ontem revi Space Seed e as mulheres de Botany Bay só aparecem, mas não participam da história. Quem mais aparece é o Joaquim. Nem o Ivan eu achei ali. Tinha um Ling que não apareceu no podcast ainda. Pois é, eles pescaram uma coisa ou outra. O Joaquim é marcante, porque todo mundo falava, poxa, mas são dois Joaquins, então. E aqui eles resolvem, inclusive, com uma grafia diferente nos nomes, né? Que a gente não ouve no podcast, mas que a gente sabe nos roteiros que é esse o caso. E o Curitibanos fala que a série está somente na ponta do iceberg. Pois é, acho que estamos começando a entrar, né? Eu imagino que talvez se a gente tivesse que dividir em três atos, tem esse primeiro ato, que é assim, a virada em 7 Alpha 5 e a apresentação da Enguia. Aí o segundo ato seria a destruição de 7 Alpha 6 e a bagunça toda. E aí o terceiro ato, talvez a morte da Marla e os eventos que culminaram com Jornada 2. Né? Acho que a estrutura, a gente vai tentando adivinhar, acho que é mais ou menos essa. Alguma coisa que a gente não comentou desse episódio, que vocês gostariam de destacar? Falamos da gravidez, falamos...
Ele é muito amarradinho esse episódio, eu achei. Entendeu? Mais do que os outros dois. Porque assim, os outros dois têm muita exposição para colocar.
E são bem introdutórios, né? Foi o que eu falei. Foram bem introdutórios. Esse aqui é o primeiro episódio da série, no sentido de ter as coisas já estabelecidas e poder contar uma história de meio sem introduzir nenhum conceito, né?
De fato, me agradou positivamente. Uma coisa, eu vou perguntar para vocês, ainda estamos muito cedo, talvez valha refazer essa pergunta ao final, mas já vou fazer hoje para fechar, já que estamos aí a um terço, né, com três episódios já. Vocês sentem a necessidade, e aí aproveito para citar até a Rae Schmidt, a atriz da Marla, que é uma atriz já conhecida, está em For All Mankind, fez um papel muito importante em For All Mankind. Ela falou que tem muita esperança, gostaria muito que virasse um produto de vídeo, eventualmente, essa produção. O que dá a entender que realmente, como a gente desconfiava, prometeram para os atores, quem sabe vira vídeo mais para frente. Mas a pergunta que eu ia fazer para vocês é a seguinte, vocês acham que precisa? Porque eu acho que está dialogando tão bem com a linguagem do audiodrama que talvez fazer um filme depois disso, um telefilme, até bastardize um pouco o projeto. Não sei o que vocês acham. O que você acha, Leandro?
É que eu acho que, assim, de fato, assim, eles não, assim, não pegaram eles do nada para fazer as vozes. Eu acho que eles já estavam escalados quando ainda era produção para minissérie ou filmezinho. E aí não rolou. E aí eles falaram assim, vamos quebrar um galho. Porque, assim, porque quando eles anunciaram, eles falaram, é ele, é ela aqui, né? Como, assim, é muito medalhão para... para podcast.
Um produtinho desse,
Entendeu? É assim, eu acho que eles terem se comprometido. Falando, a gente faz em voz também só. Acho que fala muito do profissionalismo deles. Ele fala assim, poderia falar, não, vou fazer uma artista, entendeu? Não vai ser vídeo, azar teu. Então, assim, a gente não vai saber, né, como foi a história da pré-produção disso lá.
Talvez um dia, daqui 20 anos.
Quem sabe.
Mas né? Agora não.
Ele seria aí um These Are the Voyagers, volume 9. Tomara que tenha. E eu acho que daria para fazer, entendeu? Mas aí, eu não sei se, por exemplo, aí faz um filmezinho, pega, utiliza eles, é que aí no caso dela não, porque ela é MacGyvers, né? Eu faria a Guerra Exogênica, entendeu? Aí, quer usar os troços que colocarem lá e picar.
Meu Deus, não queremos não.
Olha o Murilo. Murilo tem muito medo.
Não queremos, não.
Eu, que nem eu sempre falo, se não for para fazer a ascensão do poder, ao poder do Khan durante as guerras eugênicas como um filme de Bollywood, então não precisa nem fazer. Que tem que ter aquelas físicas de Bollywood, que é, aquilo é a cara do Khan, entendeu?
Não, não, ele deixa
não sei,
lá. Ele deixa
não lá, sei. Não dá ideia. Se o Akiva ouve um negócio desse.
Ah, ó, nossa, velho.
Eu tenho muito medo que o Akiva Goldson, agora que o YouTube traduz, é, ele ouve você falando um negócio desse.
Fazer a coprodução de Bollywood.
Não, não, não. Gente, deixem as guerras eugênicas lá onde elas estão, que nem ela sabe onde é que ela está. Então deixa elas lá.
É, e aí parece que o podcast tem um pouco de medo disso também, né? Eles não mergulham fundo, eles citam eventos e tal, mas sem datar, sem explicar. As guerras eugênicas continuam uma folha em branco ali.
Assim, lembra aquela vez lá em Bagdá? Pode ser qualquer coisa, entendeu?
Tanta
coisa
que tem em Bagdá.
Embora, sendo justo, Bagdá está se recuperando bem. Entendeu? Eu vi um recente aí. Bagdá está voltando a ser as mil e uma noites.
Vamos lá, então.
Mas sim, entendeu? Você falar que lá, a treta lá em Teherã. Puta, pode ter tanta coisa. Cara.
Tem sempre treta em Teherã.
O Curitibanos disse que já mandou o link da live pro Akiva no e-mail. Então, podemos esperar aí, Bollywood.
Bollywood vai.
O meu medo é virar em Stranger Worlds. Vamos fazer um episódio Bollywood em Stranger Worlds, escalando os
atores indianos.
Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso.
Os caras foram uma anomalia e eles. Star Trek é um universo que ela é produzida em Bollywood. Já pensou?
Nossa, ia ser maravilhoso, mas no mundo que a gente vive ia dar uma polêmica.
Ah, isso é um caos. Ah, mas eu acho que tem limite.
Mano, chega. Galhofa supera a polêmica.
Tá bom já. Chega de bagunça. Aliás, vamos elogiar esse ponto, né? Você mesmo, Murilo, estava falando que não sabia se queria, se fosse canon ou não, já está convencido. Bem sobre a produção, né? Do ponto de vista de respeito à história, não tem firula, não tem gracinha. Um negócio bem atuações assim que
não
cabem
tem
bem.
Firula, não tem firula, não tem gracinha, senti uma cutucadinha estranha.
Os caras estão meio assim, né? Eu acho que não precisa, né? Não sou contra experimentos, pelo contrário, gostei de muitos experimentos de Strange, mas eu acho assim. Você tem que ter a boa ideia. E aí fala, vamos fazer essa boa ideia, mesmo que ela seja maluca? Legal. Agora não, tipo, e esse ano, quantas ideias malucas nós vamos... Vai, queremos fazer uma lista de ideias malucas para a gente fazer. Aí não, eu acho que tem que vir a ideia primeiro e depois a execução, e não que a premissa seja uma ideia maluca. Mas enfim, cano é nada disso, acho que está indo bem. Chegamos ao primeiro terço. E agora vamos aguardar os próximos desenvolvimentos. Só para fechar uma aposta de quando que vocês... Bom, vocês já falaram, né? Para o Murilo, a Marla morre no 9, então.
9.
Para você, Leandro, morre em qual?
Eu acho que vai morrer no 8 ou 9.
Eu acho que morre no 8. Eu acho que é no 8. Vamos ver. Então fica aí registrada a nossa aposta. Vamos ver se chegamos lá.
Valendo uma Brasília 0 km, que nem no nosso saudoso podcast.
Quero agradecer a todos os bravos que nos acompanharam nessa live. Afinal de contas, Star Trek Khan, infelizmente, é para poucos. Mas aguardamos vocês de novo na semana que vem para a gente bater um papo sobre o quarto episódio que vai ao ar nesta segunda-feira. Então fique de olho aí nas redes de podcasts, no YouTube, se você quiser ver com legendas. E volte aqui no domingo que vem para a gente bater um papo sobre o quarto episódio. Quero agradecer ao Leandro, Murilo, vocês que nos acompanharam. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau!